para amigos e amigas do Esfera Geek, sejam bem-vindos a mais um Papo Randômico, diretamente do Complexo Podosférico do Rio de Janeiro. Recebo aqui o nosso correspondente da Baixada Fluminense, Mário Félix.
E aí, galera, aqui é o Mário Félix, mas eu na Baixada Fluminense, cara, só pra eventos especiais, eu sou do Rio também, cara.
Pois é, pirei na batatinha.
Foi pra zoar ele, porque ele fica incomodado quando a gente chama ele da Baixada, mas ele aqui ele não fez nada, entendeu? Não foi efetiva a zoação. E claro, essa voz melodiosa, ele que vem de outras bandas, o senhor Gustavo Faria, o Coca-Tech. Seja bem-vindo.
Welcome! Opa, fala aí, Thiago, fala aí. Mário, tudo bom?
Tranquilo, Dr. Coca-Tech.
Quanto tempo que ele não participa, né?
Pois é, a gente marca de se encontrar, mas vocês furam tudo, pô.
Ah, que você não.
E hoje nós iremos falar sobre o evento Geek Game Rio Festival edição 2017, realizado pelo grupo Epic, que ocorreu na semana passada, nos dias 21, 22 e 23 de abril aqui no Rio de Janeiro. E nós tivemos presente cada um em seu momento. E no moral de recados, não vamos enrolar muito porque hoje o cast está muito bom. Então, Mário, quais são as mídias oficiais do Esfera Geek?
Então, nossas mídias oficiais são Facebook, Twitter, Instagram, @EsferaGeek com SPH. E os nossos e-mails são contato@esferageek.com e clubedolivro@esferageek.com.
E antes de falarmos de quais são os próximos eventos que a gente vai estar participando, Mário, por onde você tem andado na podosfera?
Olha, Thiago, eu andei pelo Cabuloso Cast número 195, O Matrimônio do Céu e do Inferno, que é um livro do querido amigo e poeta inglês William Blake. Eu gravei a pedido do Enéas Tavares, gravei com o Ivan Mizanzuki, com a Beatriz, com o Rodrigo Basso e com o nosso careca favorito, Lucien, o bibliotecário. Também pelo JPC Cast do nosso amigo Marcelo Zaniolo, para julgar pela capa o livro Arquivo dos Sonhos Perdidos, que é do nosso amigo Ramate, Rodrigo Ramate, um autor aí promessa da literatura nacional. E por fim, eu andei aí numa live com o Paulo Carvalho, do Caixa de Histórias, e com a Beatriz Oliveira, minha digníssima cenoura, para falar do Estrelas Além do Tempo, tanto do livro quanto do filme. Eu recomendo bastante, Thiago.
Live muito boa, toda semana tá ocorrendo. Agora eu só não lembro se é sexta-feira. Sexta-feira que ocorre? É sexta-feira, não é isso?
Quinta-feira.
Quinta-feira, toda quinta-feira, começa ali entre 8 e 9 horas da noite.
É, mais ou menos 8 e meia, tá começando aí.
Isso. Eu também tive algumas participações nesse tempo. Então, eu participei do Galera do Hall 44 Games Money. A gente fala um pouco dessa indústria de games agora. Foi um bate-papo muito legal com o Mog Wesley Storm e o Francisco Miller, o Master Miller lá do PlaySelect. Outro que eu participei também, ainda dentro da Galera do Hall, participei do Storm Drop 5, onde a gente fala, sem spoiler, do Ghost in the Shell. Foi um bate-papo muito legal, vale a pena conferir, todos os links estão no post. E a Arita participou do Cabuloso Cast 198, o livro 1984, que não precisa ter apresentações, porque esse livro é maravilhoso.
Só fica aí o meu protesto pra Galera do Hall, que eles te convidam pra gravar, mas nunca me convidam.
Ah, olha só, demorou 3 anos pros caras me convidarem, pô. Você não fez nenhum.
Então,
ano,
eu encho o saco deles e demora menos de um ano. Vamos lá.
Vamos ver. Próximo evento que a gente vai estar participando é dia 20 de maio, Gibizeira, no município de Caxias, aqui no Rio de Janeiro. E adivinha quem vai apresentar esse evento?
Olha isso, eu sou o Joe.
Ah, olha só, que moral. Mário, fala um pouquinho pra gente do evento.
Era, a Gibizeira, ela vai acontecer no pub chamado O Velho Mestre, um pub especializado em cervejas artesanais. Eles têm braçagem própria também, eles dão um curso de braçagem. E vai ser um dia inteiro, aonde nós vamos falar de meio-dia às 10 da noite sobre quadrinhos independentes. Nós vamos ter várias atrações, entre elas o André Damer, que faz a tirinha Os Malvados. Então quem já viu o cara por aí sabe o que eu tô falando. E tem uma coisa coisa muito boa, Thiago. F lá, que trabalha no Velho Mestre, o chefe Ronan, ele tá preparando um menu exclusivo aonde cada hambúrguer ele vai ter o tema de uma história em quadrinho nacional.
Olha que maneiro. Então não perca, o Mário vai estar lá, eu também vou estar lá. E vai ter mais uma gama de quadrinistas independentes lá participando. Então não deixe de participar conosco. Caxias, dia 20 de maio, começa a partir do meio-dia. Outro evento que a gente vai estar participando também é de versão offline, dia 19 e 20 de agosto. A gente tem vídeo já, a gente participou na primeira edição, agora é a terceira edição, então estaremos lá, vai estar eu, vai estar o Mário, vai estar o Rafael. Então participem também. E se você está ouvindo no dia de lançamento desse podcast, está ocorrendo
na UFRJ, lá no campus da Praia Vermelha, está ocorrendo a Semana Internacional dos Quadrinhos. Vale a pena passar lá e conferir, tem vários convidados internacionais, tem eventos, tem mesas, tem workshops. Então, galera, quem puder, quem estiver lá perto do campus da Praia Vermelha, na Escola de Comunicação da UFRJ.
Desses eventos que a gente falou, só o Diversão Offline é pago, os outros dois são gratuitos. Então, não tem motivo para perder, tá? E, Mário, vamos logo pro podcast. Aproveite também as entrevistas que o Mário fez dentro do evento. Então, entre as nossas falas, vai ter a conversa dele, bate-papo, com autores independentes lá dentro do GGRF. Então, vambora pro cast. Vambora. Vamos começar então falando sobre o que foi o evento. Mário, por favor, faça as apresentações.
O GGRF 2017 foi um evento dedicado à cultura pop e aos games. Então, esse evento contou com uma programação teoricamente de peso, né? Ele teve um Gamer Stadium, foi uma arena de esporte naquele formato de anfiteatro com 900 metros quadrados. Foi aquilo. Ah! Aí teve um campeonatozinho de Rainbow Six, Counter-Strike e o LOLzinho da galera, League of Legends. Depois nós tivemos lá um Hiker Station. Eu não sei pra que essa galera dá esses nomes, Station. Ah, mas tudo bem. Foi um palco onde o público ele pôde assistir vários painéis sobre literatura, cinema, série de TV. Aparecendo uns youtubers, uns youtubers, é essa galera aí que a galera gosta. Teve o Cosplay Awards, que foi aí esse campeonato de cosplay, que é uma coisa que vem crescendo, ele saiu daquela questão só de evento de anime, agora os campeonatos de cosplay, eles pegaram uma proporção bem maior. Ele foi apresentado pela Lorelei Fox, que pra mim foi muito interessante ter essa abertura pra diversidade, porque ela é trans. E o mais legal é que o vencedor recebeu uma scooter zero quilômetro. Além disso, nós tivemos o Board Game Alley, que foi uma regiãozinha lá do evento onde a galera dos jogos de tabuleiro, jogos de RPG, teve um espaço dedicado, exclusivo, até para os próprios jogadores experimentarem jogos e etc. E teve o Artway, que foi um espaço para fãs do quadrinho, onde teve uma galera da cena independente. Teve até uma presença internacional, daqui a pouco a gente fala mais sobre ela. E, por fim, teve o espaço Little Heroes, que era um espaço pro público infantilzão mesmo. Aquele papai, aquela mamãe que resolveu levar o filhão no GGRF pra também aproveitar. Teve um espacinho ali pra criançada, pra deixar a molecada ali fazendo quadrinho, jogando joguinho, foi bacana.
Olá, ouvintes do Esfera. Dando continuidade aqui no nosso passeio pelo Rio Centro, aqui em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Pra quem não conhece, é um lugar agradável, mas tá chovendo, que é uma beleza. Então, se vocês ouvirem algum ruído aí, não estranhem, porque o bicho tá pegando. Isso aqui é serra pra tudo que é lado. Então, galera, eu tô aqui com o João Carpalhau, o Lorde Comandante da Capa Comics. E aí, Carpalhau, tranquilo?
Salve, salve, Mário. Pô, um salve aí pra galera do Esfera Geek. Tamo aí mais uma vez fazendo barulho, né, velho?
É isso aí. Pra mim é surpresa e felicidade, Carpalhau tá com a capa aqui no evento. O que tá achando do evento, capa?
Cara, o evento tá maneiro, bacana mesmo, assim, é o primeiro desse âmbito Geek Games, né, assim, na região, e eu espero que venham mais, né, cara, que é uma coisa que eu costumo sempre dizer. Existe uma moda que ser nerd é bacana. Na minha época a gente tomava porrada.
Oh.
E, pô, era zoado, retardado, tá ficando velho olhando gibi, porra, esse tipo de coisa. E, cara, eu fico pensando assim, que o dia que Big Bang Theory chegar na sua última temporada ou ser cancelado, quer dizer, essa hipótese não rola, né? Mas no dia que acabar essa parada, eu quero ver se vai até continuar a moda, entendeu? Então é importante a gente manter esse tipo de evento, comparecer, chegar junto e tal, porque é pra parada continuar mesmo, né, velho? Existe uma cena, agora, a cena brasileira de quadrinho precisa se erguer, velho, assim, que a gente tá aqui pegando carona no público dos youtubers, né, velho?
É, pra quem não conhece, galera, o Carpalhau, ele é o Lorde fundador da Capa Comics.
Essa parada de Lorde, vocês são foda.
É, vida, fala um pouquinho da Capa,
cara. Pô, cara, então, a Capa é aquele projeto, né, é um coletivo de quadrinho da Baixada Fluminense. A gente vem há 4 anos fazendo esse trabalho de colocar a Baixada no gibi, que tem histórias fantásticas por lá, né? E o que a mídia divulga fica só na tecla da violência. A gente quer mostrar que há um outro lado também. E a Capa vem fazendo isso. Agora a gente transformou uma parada num selo. Aí o Genaro e o Alex Smith chegaram junto, trouxeram a Valkyria, lançaram Olhos de Cristal com a gente. Esse ano ainda vai ter um quadrinho do Velho Mestre, é o Espírito do Tempo. Vai ser lançado lá no dia 20/5, na Gibiceira. E a gente também vai ter no final do ano, mais uma vez, o Ler. Dessa vez, mais inflado, o galpão inteiro na mão da Capa Comics. É, mano, vamos fazer uma parada louca aí, trazer a rapaziada dos quadrinhos, fazer um barulho legal. No dia 20, no dia, do dia 9 ao dia 12 de novembro, rola novamente o Ler, né, que é o Salão Carioca do Livro. E a Capa vai estar lá também, além de estar organizando o espaço da Gibizeira lá, a Mega Gibizeira, a gente vai ter um lançamento de Pedra Rara, que é um roteiro meu, com o Marçal Branco de Galícia desenhando e o Alex Genaro pintando, velho. Então,
olha, bacana.
Vem chumbo grosso.
Galera, isso tudo é pra mostrar que aqui se faz trabalho com qualidade. Não é só aquela nossa velha Marvel DC. Não, aqui tem desenhista, tem uma galera que produz, tem uma galera que tá sempre aí produzindo. E essa galera que a gente tá entrevistando nessa noite, nesse final de festa aqui. Mas, Carpa, muito bom te ver, cara.
Sempre, Marião. Tamo junto, irmão.
Tamo junto. E, galera,
posso falar uma novidade?
Fica à vontade.
Ó, Marião agora é o apresentador oficial da Gibizeira. Espera aqui que aí na área, comandando a parada. E, pô, uma honra, um privilégio sempre, velho.
É isso aí, galera, viu? Primeira mão, eu aqui que vos falo. Vou ser o apresentador oficial da Gibizeira e lá no Salão Carioca do Livro. Vamos acompanhando aí, galera. Um abraço. Daqui a pouco temos outro entrevistado.
Agora, Mário, uma parada que eu não entendi. O evento, ele foi a primeira edição, mas ele explodiu do nada, assim, né? Tinha gente que não sabia e muita gente que tava sabendo. Por exemplo, o Thiago não sabia do evento. Eu que comentei.
Não sabia.
Do evento com ele. Como é que foi esse esquema aí, essa divulgação? Parece que teve patrocinador de peso. Eu não entendi direito essa movimentação.
Então, Gustavo, é interessante porque tem um patrocinador como a Record TV, foi um patrocinador diamante, que deve ser o cara que mais coloca na mídia, mas engraçado, na Record eu não via nada em relação ao evento. As lojas americanas, tinha até um lojão americano lá dentro.
Gastou muito no lojão?
Cara, não.
Ah, mas olha só, foi a loja mais barata do evento. Um dos pontos positivos desse evento é que o que a gente consumia lá não estava tão caro.
Sim, era preço de loja americana, mas só que eu levei tudo na mochila, cara. Que eu acostumado, o moleque que era acostumado a ir a show, ele leva tudo na mochila, pra não passar vergonha lá. Quando recebeu o boom, Gustavo, que você tava falando, foi quando a Sport TV, ela entrou, transmitiu os campeonatos, principalmente o League of Legends. Então, ela entrou massivamente e o evento ganhou assim um boom enorme.
Então foi isso.
Acho que a divulgação não teve tanto peso. Pode ser porque eles, como é o primeiro evento, eles estão tateando ainda, sabe?
Inicialmente eu pensei que seria todo o Rio Centro, mas acabou sendo só um dos... Não é galpão, mano.
Um dos pavilhões?
Isso.
Mas é um dos pavilhões grandes, pelo menos, né? Não foi o pavilhão pequeno, né?
Estavam tendo outros eventos lá no Rio Centro no mesmo dia.
Tinha cosplay de médico e cosplay de noiva também.
E, mas vou te dizer que eu senti falta de um evento ser maior. Senti
também,
falta.
Também. E a questão também do posicionamento do evento também, eu achei um pouco embaralhado lá.
É, muita gente que tinha passe VIP, né, conheci algumas pessoas que reclamaram, principalmente no primeiro dia. Tudo bem, o primeiro evento, primeiro dia e tal, eles estavam meio perdidos, assim, né? Enfrentou alguns problemas.
Mas o interessante é que tiveram 40 mil visitantes no evento, né? Segundo os dados oficiais.
Agora, vocês já tinham assistido algum e-sports, alguma transmissão ao vivo de e-sports?
Já, também já.
Eu entendo aquele lance de você jogar uma bola, ou até não jogar bola e assistir um jogo de futebol. Provável que a gente já tenha assistido bocha e nunca tenha jogado bocha. Né? Futebol americano, a gente assiste e nunca jogou. Eu entendo isso. Mas e-sports tinha um pouco assim, vou falar preconceito, assim, fica mesmo sem entender. Mas pô, como assim e tal? E a sorte que eu fui no sábado, e aí no finalzinho do evento eu fui lá pro... Já tava tudo mais ou menos morto. Saí do evento no final do dia. Cheguei lá umas 4 horas, mais ou menos.
5, 4 horas eu tava lá.
Então cheguei 4:30.
Vem cá, vamos barganhar horário agora, é isso mesmo?
E fiquei até o final, 10 horas já terminou, as últimas 1:30 eu fiquei assistindo o campeonato feminino, a final feminina, o Counter-Strike, e eu joguei Counter-Strike, então eu consegui entender o jogo e as meninas jogando muito bem. Tinha narradores, né, tipo o Galvão Bueno lá, narrando o game, aí dá uma emoção no negócio, e você via gente nova, gente mais velha. Tinha até uma senhora, ela tava sentada na minha frente, ela parecia a mãe de alguma das meninas, alguma coisa assim, ela ficava torcendo assim. Achei mega sensacional, assim, super empolgante você acompanhar ao vivo um e-sport, né? Não tinha essa experiência. Remover o preconceito, curti.
Fala, galera, estamos aqui de volta. Eu achei outro cara aqui das antigas, o senhor doutor Guilherme Corne, foi meu amigo de faculdade, e hoje eu tô aqui para entrevistar o cara, porque, além de tudo, estamos fazendo o que gostamos. Eu aqui gravando, ele aqui trabalhando que nem um catiço. Fala aí, Corne, se apresenta para a galera do Esfera Geek.
Fala, galera da Esfera Geek, eu sou o Guilherme Corne, eu sou game designer por formação, hoje em dia eu leciono game design, e trabalho com jogos analógicos para a história Retropunk e outros projetos em geral. Já trabalhei com aventuras para Savage Worlds, tradução para Savage Worlds, e eu publico RPGs indie gratuitos na internet de tempo em tempo, assim.
É, mas além disso, o passado negro do Guilherme foi estudante de português e japonês lá no UFRJ, quando eu fazia português e latim. É, a gente tem um passado meio negro, mas eu tô aqui com o Guilherme, galera, porque, como eu falei antes, nós estamos aqui fazendo o que gostamos. Eu tô cobrindo o evento aqui pra vocês, né, pros nossos ouvintes do Esfera, e o Guilherme tá aqui sendo colaborador da Retropunk. E o Guilherme, como já falou, ele é game designer, e ele dá aula de game designer. E eu lembro, nos tempos de faculdade, os vários projetos do Guilherme com RPG independente, e é isso que eu queria que ele falasse um pouco aqui pra vocês, desse cenário. Então, Guilherme, como é que tá o cenário do RPG independente aqui no Brasil?
Cara, as editoras que publicam coisa fora daquela aquela sagrada trindade, né, que o pessoal costuma falar, que é Vampiro, D&D e GURPS, cara, isso tá com uma visibilidade muito legal. Tipo, a gente tem jogos bem maiores saindo, né, por editoras como a New Order ou a Pensamento Coletivo, que trouxeram o Numenera, do Monte Cook, que trouxeram o Lenda dos Cinco Anéis, do John Wick, o Sétimo Mar também do John Wick, tá terminando a segunda parte do financiamento coletivo dele. E a gente tem editoras como a Redbox, que já tem um público cativo dela, com Shotgun Diaries, Old Dragon, Space Dragon. Vocês devem conhecer ela porque ela esteve envolvida também com a polêmica do Dungeons and Dragons.
Essa polêmica.
Né? E a Retropunk em si, ela tem como carro-chefe o Savage Worlds, que é um sistema bem até grande lá fora, mas aqui no Brasil ele ainda é um sistema quase indie, assim. A gente tem uma linha sólida, a gente não, a editora, né? Tem uma linha sólida de títulos, e ele é um sistema muito tranquilo, tem vendido bastante. Os autores menores, como eu, o Eduardo Caetano, ou o Encho, que é ganhador do Game Chef Brasil e Game Chef Mundial de 2013, continuam publicando seus jogos, a maior parte deles, de maneira gratuita pela internet. Então, o mercado tá vivo. Esse papo de que nego fala, o RPG morreu. Cara, o RPG não morreu. O RPG tá vivo pra caramba. E ele não tá vivo como tá dando filhos.
Que beleza. Entendeu? E aqui no evento, Guilherme, o que você achou da presença da galera? Porque, como vocês vão ver, até numa matéria que eu publicar posteriormente, que eu tirei várias fotos, o evento disponibilizou aqui várias mesas para as pessoas jogarem. A galera que está trabalhando nos stands de RPG está mestrando aqui para a galera, de graça. Você senta aqui e você aproveita o jogo que que você não conhece, o jogo que você não tem acesso ainda. E aí, Guilherme, qual foi o saldo disso aí?
Cara, eu vou falar pelo dia de ontem, a gente tá conversando no domingo, eu vou falar mais sobre o dia de sábado, que foi o dia mais cheio. Só pela Retropunk, eu não tô contando as outras editoras, nem os board games, falando só de RPG e só da Retropunk. Foram 11 mesas ao longo do dia. 11 mesas em quase 10 horas de evento, né? O que dá mais ou menos uma mesa por hora, se você parar pra pensar.
Basicamente.
É muita coisa. E cada mesa com uma média de 3 a 7, 8 jogadores.
Isso é uma média grande. Até para os eventos menores que acontecem pela cidade, não tem tanto público quanto.
O Hora da Aventura, que está sendo traduzido pela Retropunk, que deve ser lançado ainda esse ano, só ele teve mais de 6 mesas acontecendo no evento. E a quantidade de... Cara, é um RPG perfeito para você jogar com criança, e a quantidade de criança, para quem eu expliquei o que é RPG e que ficaram super interessados, foi muito grande. Então o saldo disso é sempre muito positivo. Porque quanto mais gente começar a jogar, mais gente vai continuar jogando e o jogo vai continuar crescendo e mantendo esse público legal e dando viabilidade pra gente ter mais lançamentos no país e ter uma gama de jogos muito maior pra vocês aproveitarem.
Pois é, galera, é isso que eu digo. Quando a gente tem oportunidade, vem, prestigia os eventos, fala com a galera, ninguém morde, todo mundo é legal.
Cara, todo mundo aqui é muito maneiro, tu consegue jogar o que você quiser em qualquer mesa. Sim, board game, card game, RPG, você vai sentar e você vai jogar. Uma área reservada pra isso no evento, cara, não tem coisa melhor.
Show de bola, show de bola. Guilherme, muito obrigado, cara. Foi um prazer te rever aqui no evento.
Foi muito bom te ver também, Félix. Muito bom. Muita saudade também.
Nem fala. Então, galera, vamos dar continuidade aqui. Ainda tem alguns participantes muito bacanas para entrevistar. Daqui a pouco a gente volta. Valeu!
E Thiago, você que tava lá mais cedo, você gostou do Hacker Station, da seleção de palestras? Porque tinha a seleção de palestras, tinha a seleção de palestras pagas, né?
Isso, tiveram alguns workshops pagos. Isso eu fiquei, assim, até eu comentei com alguns amigos, meio chateado, porque é um evento que custou R$110. Então, R$110...
Não, mas você não levou um livro lá pra...
R$110 o ingresso, R$6,55. Mas se a gente pensar ainda R$55, ainda é um valor alto. Né? Ainda mais para um evento que ele conseguiu vários tipos de patrocinadores, não nem apoiadores, patrocinadores. Uhum. Então um evento que ele consegue uma gama de patrocinadores, é um ingresso caro, não é um ingresso barato. Mesmo a meia, R$55, tiveram pessoas que pagaram 110, porque não leram a última parte lá embaixo, né, meia social.
Quem me salvou foi você.
Pois é, não podia ser livro... Tipo, livro religioso, etc.
Eu leio tudo, cara, viu? Não é à toa, né, viu? Serviu pra alguma coisa. Um evento caro e tinham coisas assim legais. Tinha o workshop do Gaveta de edição de vídeo. Cara, eu queria assistir, mas era R$120. Aí eu falei, cara, eu tô no
porra,
evento que eu já paguei R$55. Vou pagar R$30 no almoço. Vou comprar mais minhas coisas lá dentro. Cara, não é vantagem, entendeu?
É que teve participante internacional também no evento.
Sim.
Teve.
Só uma galerinha aqui. Tava presente Matando o Robô Gigante. Tava presente também o... Né, você falou do Gaveta e o... 99 vidas.
Galera que gosta também, o Zangado também tava lá.
Internacionalzão tinha também o David Lloyd, né? O desenhista do V de Vingança.
Tinha aquele cara do Mad Max, que eu esqueci o nome.
Também.
É Tim Schafer? Não, né?
Não.
Tinha um cardápio legal, né, de eventos. E eles montaram uma comunidade, eles estavam pesquisando a comunidade. Eles falaram, o que vocês preferem? Vocês preferem que a gente coloque um ingresso caro e libere o acesso pra tudo? Ou que a gente coloque um ingresso um pouquinho mais barato e cobre determinadas partes de conteúdo? Acredito que foi o que eles optaram por fazer. Mas, enfim, o primeiro evento, né, eles estão...
Eles estão medindo, né?
Eles sentiram, tiveram workshops que quase não tiveram adesão. Outros sim, já pela fama. Que a gente acabou de falar, tiveram boas participações no palco. Agora, eu só achei o problema com a distribuição de senha.
Também, foi um problema.
Foi um problema, porque como que era o funcionamento? 10h30, todas as senhas de todas as palestras. Uhum. Ou seja, quem chegou depois do almoço e queria assistir aquela palestra de 6 horas da tarde, não conseguiu por causa disso.
Eu entrei lá e sentei, não peguei o negócio de senha. Então,
mas aí que de repente a galera esvaziou. Mas, por exemplo, o horário que eu tava lá, todas lotaram. Eu queria do Eduardo Spor, por exemplo. E tava lotado, e tava do lado de fora também, que do lado de fora você ainda poderia dar um miguezinho e ficar ali, né? Porque como...
Essa do Eduardo Spor é aquela que aconteceu 4h30, junto do, de um carinha que eu não lembro.
Isso,
e o Afonso Solano.
Isso, uhum. Era pra ter começado 3h30 e começou mais tarde.
Essa eu assisti de boa, assim, sem ingresso, sem nada, sentei lá.
É, eu cheguei e tava lotado, lotado.
É, eu assisti a do Ruas sem ingresso, sem nada, porque tava vazio. Eu cheguei lá, entrei, sentei e assisti. Porque tava o Ruas, Ana Recalde e uma galera.
Isso é uma coisa legal, assim. Boa parte das palestras internacionais estava vazia. Eu queria mais o... Não é o youtuber, né? Mas queria mais o contato com a galera, né? A do Eduardo Spor com o Solano. Mais o... É André, esqueci o nome. Tava bem cheio também. Praticamente lotado. Mas ainda tinha alguns lugares pois que eu consegui entrar. Então acho que foi um... Eles foram muito felizes em escolher essa galera do 99 Vidas. Eu não sei como é que... O Zangado tava cheio, você que viu.
O Zangado foi sexta-feira, não fui eu.
Ah, foi sexta. Ah, tá.
Mas sexta-feira já falaram que foi o dia mais vazio. Sábado, no horário que eu tava, Coca, não tava vazio, mas também não tava cheião. Tinha uma movimentação legal, mas não tava muito cheio. Tava agradável.
Não, pois é, cara. Quando eu fui no domingo, ele tava de porte médio, sabe? Não tava tão vazio. Aliás, começou a galera chegar em peso depois do almoço. Eu acho até, Thiago e Coca, essa distribuição de senha logo de manhã cedo era pra forçar o cara a chegar cedo no evento e passar o dia lá consumindo, né?
É, mas isso não tava avisado.
Pra mim foi uma jogada.
Isso não tava avisado no site, entendeu? Eu vim acompanhando o conteúdo, a programação, pra ver como que é esse negócio de senha, entendeu? Não tava.
Não, pois é. É aquele negócio. É o primeiro evento, a galera tá tateando ainda, então... É, por isso que ficou meio solto.
Mas assim, as pessoas estão ouvindo a gente falar assim, a gente reclamando de alguns pontos. Mas eu quero deixar claro que a gente gostou do evento. Eu, pelo menos, gostei muito do evento. É o primeiro desse perfil aqui no Rio de Janeiro.
Ainda mais com cosplay aí...
Pô, show de bola.
Bem, mexe com o meu coração.
e foi um público bem variado, né? Tinha galera da nossa idade, mas tinha uma galera muito nova também no evento. Famílias indo a esse evento, que eu achei, assim, bem legal. E o ponto-chave desse evento pra mim é que pra onde eu olhava tinha videogame pra galera jogar. Eu achei muito legal essa mescla de eu poder eu olhar pra direita, ter uma galera jogando ali um simulador, e olhar pra esquerda, a pessoa tá em um outro tipo de simulador. E aí, você mais pra trás, você tinha a lei. Só com livros interessantes. Pela primeira vez eu entro na lei e falei assim: cara, gostei do cardápio hoje. Hoje tá bom.
Fala galera, voltamos aqui para mais uma entrevista. Vocês perceberam que eu só tô pegando cara independente, galera brasileira, galera que luta pelo nosso espaço aqui. E não podia ser diferente, agora eu tô aqui com a Luciane Rangel, autora da série Guardians, Tenchi, que era o livro que eu tava procurando mais que tudo, eu consegui finalmente. E agora que ela tá com o recém-lançado Destinos de Papel. E aí, Lu, tudo bem?
Oi, Mário, tudo bom?
Tudo tranquilo. Eu posso dizer que eu tenho todos os livros da Luciane Rangel na minha residência. E para mim é sempre uma honra ter, assim, uma autora nacional, uma autora bem publicada, bem relacionada, que roda o Brasil em booktour. Mas a gente tá aí, eu queria ouvir um pouco de você, Lu. Me dá um pouco do cenário nacional, o que você tá achando, a evolução do teu trabalho e como é que foi a recepção aqui no evento.
Nossa, muita coisa para falar. Vamos lá. Como é que tá o mercado nacional? Bem, eu publiquei meu primeiro livro em 2010. E eu percebi muita coisa mudou desde então. Venho notando essa mudança aos poucos, venho fazendo parte dessa mudança aos poucos. Quando eu publiquei meu primeiro livro, não existia editoras publicando autor brasileiro. O preconceito contra o autor nacional, hoje em dia ainda é forte, mas era muito pior. Tinha gente que não lia autor brasileiro de jeito nenhum. E não existiam muitas formas de publicação que não fosse o cara colocando a mão no bolso e gastando, assim, um valor absurdo para publicar um livro. E essas coisas estão mudando, a gente tem várias formas de publicação hoje em dia, plataformas digitais. Temos editoras grandes abrindo espaço para autores brasileiros. Temos editoras pequenas surgindo, editoras médias surgindo. Então eu vejo que o mercado melhorou muito nesse curto espaço de tempo, desde que comecei a trabalhar nessa vida louca de escritora.
Não, mas é uma vida muito complicada inicialmente, até a galera se firmar, poder lançar um livro, assim, ter um reconhecimento. Mas, em geral, e o salto do evento, como é que foi?
O evento foi uma delícia, gente. O evento é sempre bom, né? O evento sempre se diverte. sempre rever os amigos, faz novos amigos, rever os leitores, faz novos leitores. Então o evento pra mim foi maravilhoso e eu já tô ansiosa pela próxima edição.
Olha que beleza, talvez em 2018, pelo que eu tô vendo aqui na saída tá escrito nos vemos em 2018, eu não sei até que ponto isso é verdadeiro ou falso, a gente sempre fica nessa dúvida, mas eu fico feliz de ter o espaço pra galera nacional. E a Luciane Rangel tava aqui com a Bia Carvalho, autora da Horas Noturnas, obrigado, e vamos lá, vamos tocar o barco. Considerações finais, tem alguma coisa mais a dizer?
Oi gente, adorei estar aqui, adorei participar do evento, e quem perdeu esse evento, tiver a oportunidade, se tivermos mesmo a próxima edição em 2018, fica a dica.
É isso aí galera, fica ligado que daqui a pouco a gente volta com mais um entrevistado, assim que essa boate acabar de tocar. Um abraço, até daqui a pouco!
Vocês foram lá no board game?
Fiquei lá a maior parte do tempo.
Eu fui, mas a maior parte estava um pouco vazio no horário que eu estava lá.
A hora que eu fui, estava vazio, mas depois do almoço praticamente não tinha cadeira para sentar. Era a galera ali da Retropunk mestrando mesa, a galera da Galápagos lá com board game.
Chegou a ter competição, valendo? Porque no site não dizia nada sobre competição de board game.
Não, não teve competição não, era mais pra galera conhecer os jogos mesmo. Foi um playtest, vamos dizer assim. Tava lá a disponibilidade, se juntasse um número mínimo de participantes, a galera abriu uma mesa e jogava, entendeu? Isso é bastante interessante, cara. E os livros de RPG estavam a um preço razoável. Eu só não vi muita variedade, apesar da galera indie também, não era só o mainstream do RPG, mas teve bastante variedade. E o Archway também, eu só achei uma pena. A Archway, ela ficou praticamente de costas pro evento. Então, a galera do quadrinho nacional, autores nacionais, independentes, até o próprio Carlos Rua, que tem uma fama muito grande por causa de um sábado qualquer, ele ficou de costas pro evento. Então, isso daí eu senti bastante. Eu achei que se eles fizessem uma geometria diferente ali do evento, dava pra...
De repente, botar essa galera na meiuca, né?
Não, Thiago, então, logo no hall da entrada, num corredorzinho, ou até onde eles ficaram, mas fizessem a disposição como eles fizeram com a galera do board game.
Mas,
que colocou,
Mário,
a galera... Oi.
Todo evento, essa galera independente, a galera bota meio destacada mesmo de lado. Infelizmente.
Pois é, não deveria, porque essa galera junta, ela tem um público imenso. Eu até entrevistei bastante essa galera independente. Eles têm muita coisa boa, tem muita produção boa.
E você, Coca? O que você pode apontar ali como ponto positivo do evento?
Eu gostei muito, como um todo, evento. A gente tem que lembrar, foi a primeira edição, você aprende. A galera que reclamou do primeiro dia, a organização chamou essa galera para conversar, né, tentar remediar dentro do possível. Então eu gostei, assim, não foi aquela coisa fria, entendeu? Aquela coisa de... É assim mesmo, né? Aquela coisa de operadora de telefonia. Né? Tira o modem da tomada, coloca de novo, espera 20 segundos. Tentou resolver o problema. Então, tão de parabéns. Achei que eles foram muito felizes em pegar gente que... Trazer gente internacional, mandaram bem. Trazer gente nacional, né? Chamar aqui de podcasters, de youtubers, pra agregar a galera, pessoas que... Quem tá ali, né? Quem é gamer, acompanha, que quer saber mais, que quer... Enfim, mandaram muito bem a questão de ter livros. Eu tava meio desconfiado desse evento. Achei que ia ser meio... Mas montou um panorama bem legal, assim. Não é aquela coisa, a la Campus Party, mais empreendedora. Mas ficou tão pouco uma Comic Con, mas ficou meio que ele no misto. Assim, sabe? Acho que eles acertaram no ponto ali. Tem que organizar melhor e tal, mas a estrutura, né, do que a gente falou, né, Game Station, o Hiker, achei bem bacana, gostei. Nos stands onde a galera gasta uma grana.
Fala galera, voltamos aqui com mais um entrevistado da noite. Tá chegando no fim essa rodada de entrevistas, mas ainda tem muita gente bacana. Eu tô aqui com o Rodrigo, ele é do podcaster Gamer Como a Gente. Aí você fica pensando, ué, teve podcast aqui no evento? Teve podcast, ele tá aqui com a lojinha deles, vendendo umas camisetas muito da hora. Pena que não tem um tamanho lona de circo, senão eu levava uma pra mim. É a vida, mas se apresenta aí, fala um pouco sobre você e seu podcast.
Fala galera, meu nome é Rodrigo, eu sou dos co-criadores do Gamer Como a Gente. para você entrar no site gamercomagente.com. A gente é um podcast, mas no site a gente também tem resenha, a gente também tem de tudo lá, na verdade. E o nosso podcast abrange tudo que você quer saber sobre games. Na verdade, a gente tem mensalmente o podcast de notícia, que sai todo mês, mas o nosso podcast, na verdade, é semanal. A gente aborda vários outros temas, como jogos específicos. Tem um segmento do nosso segmento Chiptune, que a gente aborda as músicas dos jogos. Então, tudo que você quer saber de jogo, se você quer se tornar um gamer como a gente, pode entrar lá, dar uma força, curte, dar um like. Tem o Facebook também. E qualquer agregador de podcast, você consegue achar a gente.
Então, Rodrigo, o que você está achando desse cenário podcaster? Você sabe, em São Paulo a gente tem um cenário com um maior leque de podcasts. Tem uma galera em Curitiba também, no Sul. Mas aqui no Rio de Janeiro, como é que você vê esse cenário de podcast aqui no Rio de Janeiro?
Cara, infelizmente, como você falou, eu acho que aqui no Rio de Janeiro não é tão abrangente. Mas ainda assim, eu vejo essa galera do mundo dos podcasts, pelo menos no Brasil, muito unida, né? Então, mesmo tendo essa questão dessa diferença geográfica, né, tá todo mundo unido pela internet. Então, todo mundo se curte no Facebook, tem grupo do Telegram, todo mundo se fala, todo mundo ajuda, todo mundo dá dica. E essa união é muito importante para crescer, na verdade, o cenário nacional. Porque se você for comparar com países como os Estados Unidos, as pessoas consomem muito, as pessoas se alimentam de podcast diariamente. Aqui no Brasil, você vai para uma pessoa normal, você fala de podcast, ela pergunta o que que é, não sabe o que que é, não sabe como é que acessa, não sabe o que que é um agregador. Então, esse é o problema da penetração. Eu acho que as pessoas aqui no Brasil, elas ainda têm uma dificuldade um pouco maior para acessar o podcast, né? E eu acho que só realmente se unindo, só realmente em feiras como essa, a gente tentar passar a ideia para frente e tentar explicar para as pessoas o que que é um podcast, só assim a gente vai poder criar esses novos consumidores, né? Dessa mídia fantástica e gratuita, né?
Pois é, galera, o que a gente sempre fala, o podcast é uma caixinha de surpresas e eu aqui cobrindo um evento para vocês, topo um podcast. Para você ver que a nossa fixação no mercado, ela tá crescendo, estamos tendo cada vez mais público. Tudo bem que a galera do gamer como a gente tá aqui numa cruzada épica para, além de vender camisetas legais, dizer ao público que é um podcast, mas tá bacana. Fala aí, qual o saldo do evento, na tua opinião?
Cara, eu acho que de qualquer forma, assim, poderia ser muito mais positivo do que foi. Mas falar que o saldo é negativo, eu acho que seria um crime, porque eu acho que qualquer evento que ele abre um espaço para, né, para você poder expor, para você poder falar e tal, eu acho que é legal, eu acho que é válido, né? Mas realmente, fico só triste realmente por não ver mais podcasts aqui, né? Então, assim, poderia ser realmente uma influência muito mais forte. A questão dos próprios painéis do evento também, podiam ter mais painéis focados em podcast, mas mesmo assim, eu acho que é um evento fantástico. É o primeiro ano do evento, então acho que tem muito a crescer também ainda. Eu acho que os desenvolvedores vão pegar muito dessa experiência. Eu tenho muito a agradecer a Faga, que eu acho que deu um suporte super legal pro evento aqui. Mas de qualquer forma, é isso aí. Eu acho que o evento está crescendo, da mesma forma que o cenário podcast está crescendo. O negócio é todo mundo de mão dada seguir junto aí nessa cruzada.
É isso aí, galera. Fica a dica para a galera da Podosfera se unir, para os próximos eventos chegar com mais peso. Tem espaço para todo mundo. Aqui o que não faltou foi espaço. Mas é isso aí, cara. Muito obrigado. Foi um prazer enorme te conhecer. Espero rever você e o teu companheiro aqui em futuras ações nossas, numas parcerias. É isso aí, cara. Muito obrigado.
Pô, obrigado a você, Mário. Tamo junto aí, cara. Podem contar com o Gamer como a gente para qualquer coisa.
É isso aí, galera. Acessem o Gamer como a gente e vamos lá. Vamos pro próximo entrevistado.
Eu achei positivíssimo o evento. É uma volta desses eventos aqui pro Rio de Janeiro, que, se eu não me engano, foi a primeira Comic Con, que foi em 98 aqui no Rio de Janeiro. A Comic Con Experience, ou foi um outro evento? Teve um evento em 98, não tô lembrando qual.
Foi do de games.
Isso. Então, uma volta desses eventos aqui pro Rio de Janeiro. Vício porque só fica no eixo São Paulo e outras regiões, assim, às vezes com uma Campus Party em Fortaleza. A galera tem que ver que tem um excelente público aqui no Rio de Janeiro pra isso. É uma galera que vem.
A própria Campus Party já percebeu isso, que ela precisa se quebrar. Né? Por isso que você tem várias edições da Campus Party acontecendo. E não dá. O Comic Con é sensacional, mas não dá pra ser só São Paulo. Tem público pra você fazer existe no Rio de Janeiro e em outros locais desse Brasil.
Mas é engraçado que a gente aqui no Rio de Janeiro, a gente acha que a gente não tem porte pra ter um evento grande, igual a São Paulo. E a gente se engana, porque a maior bienal que temos no Brasil é a do Rio. É do Rio. Eu ano passado fui pra São Paulo achando, cara, eu vou na maior bienal. Não, é o Rio de Janeiro, onde tem mais loja, onde a galera vem com maior intensidade. Então, se nós temos a maior bienal, a gente pode ter o maior evento também geek. Ou estar tão grande que nem São Paulo. Eu acho que falta mesmo organização, pessoas com boa vontade para conseguir comprar esse grupo aqui do Rio, que realmente é um grupo difícil de comprar. Porque o que aconteceu lá na sexta-feira, com a galera se desanimando e reclamando, com certeza essa galera vai ser mais difícil ser reconquistada para a edição 2 do evento, que já está confirmada para o ano que vem.
Mas já está confirmada mesmo? É porque eles colocaram lá, Game Over, nos vemos.
Já está confirmado, tanto no site quanto no Facebook, está confirmado.
Ah, beleza, belezinha. Eu senti muita falta do AJ e do Enéas. Eles estavam escalados no site com painel, até naquele dia do Afonso Solano mesmo, no domingo, que o Afonso Solano ia fazer uma comunicação. E o AJ não apareceu, não sei o que houve, mas fica meu abraço, grande AJ, saudade aí da galera. E o Enéas, pelo que ele me falou, ele teve uma crise de dor na coluna e ficou impossibilitado de viajar. É uma pena, um abraço também pro Enéas. Muito bom ter ele aqui no Rio de novo.
Mário, antes de encerrar, pra quem a gente tem que dar os nossos agradecimentos?
Então, galera, eu queria deixar meu agradecimento aqui pra galera que eu entrevistei. O Thiago já lançou aí as entrevistas, espero que vocês tenham gostado. Queria agradecer o João Carpalhal, da Capa Comics, esse pequeno cretino que me colocou aí de frente com o David Lloyd. Pra quem ainda não conhece, David Lloyd é o desenhista do V de Vingança. Eu fui tradutor dele, teve um encontro com ele na Baixada Fluminense, lá em Caxias, pra ele conhecer a Gibiteca. O Carpalhão me convidou também pra apresentar a Gibiteca no dia 20/5. Vou ser o apresentador oficial da Gibizeira. Queria agradecer o Guilherme Corne, Dr. Corne, meu antigo amigo de faculdade. A Luciane Rangel, excelente escritora, tá aí com mais um lançamento. A galera do Gamer Como a Gente, que tava com um standzinho muito maneiro de camisetas. Pena que eles não têm o tamanho lona de circo, então não pude comprar nenhuma. E a Roberta Araújo, essa quadrinista fantástica. Eu deixo aqui para todo mundo o nosso abraço aqui do Esfera Geek. Olha nós aqui de novo, galera, já no finalzinho do evento, apagar das luzes, o fim da boate, as luzes estão parando de piscar, na tela já tá um game over, aperte continue em 2018, e pra fechar com chave de ouro, eu guardei a melhor entrevista pro final. Eu tô aqui com a Roberta Araújo. Quem acompanha o meu Instagram, o Félix Literatura, já conhece. Ano passado eu entrevistei a Roberta no Salão Carioca dos Quadrinhos. Todo mundo conseguiu ver a produção dela. Ela é uma mulher engajada, super engajada no movimento feminino. Tanto que ela publica no Mulheres nos Quadrinhos e no Pago Comics. Então, eu tô aqui com a Roberta e ela vai falar um pouco, como quadrinista, do cenário aqui no evento, se foi favorável, como é que foi. Então, Roberta, boa noite, meu amor, é contigo.
Boa noite. Com você, hein? Caramba, hein?
É a vida.
Então, cara, o evento, o espaço tá muito legal. Apesar do pessoal do quadrinho ter ficado meio, não de lado, mas ficou meio assim no cantinho.
Desfavorável.
É, mas eu acho que tem, assim, pro ano que vem, a gente já até conversou já ali com o pessoal que organiza, e ano que vem dá uma melhorada até na galera que vai vir, pra mais gente de quadrinho, pra palestra, e também dá uma melhorada no espaço do pessoal do quadrinho.
E aí, Roberta, e as produções? Você tá com algum trabalho novo em mente? Já tá com alguma produção engatilhada? Como é que tá esses quadrinhos aí?
Então, eu ainda tô com a Dada, na Pagu, e aí ele vai lançar o 2 online, e só depois do 5º que ele vai sair impresso. E eu também tô com um projeto com a Capa Comics, que eu sou a nova editora da Capa. Ninguém sabe, olha. E aí, mas vai ser uma linha totalmente feminina, então vai ser só menina escrevendo, desenhando, conteúdo pra Capa Comics, e a gente vai... Mulheres nos Quadrinhos virou um selo ali da Capa Comics.
Olha que bacana, galera, tá vendo? Existe produção engajada no meio dos quadrinhos. Então, acompanhe o trabalho da Roberta. Pra quem não sabe, Roberta, você falou no Pagu Comics. O que seria esse Pagu Comics?
A Pagu, ele é um selo da Editora Cândido. E aí, a Pagu Comics é um selo da Editora Cândido. E é, junto com o Social Comics, é uma produção feita só por mulheres. A mulher escrevendo, mulher produzindo, mulher editorando, colorindo, fazendo tudo. Ele é como se fosse uma Marvel ou uma DC. Tem universos ligados, são cinco histórias. Todas as histórias uma hora vão se ligar na segunda temporada, né? E a ideia é construir super-heroínas brasileiras.
Olha que bacana. E fala um pouquinho da Dada, essa produção que eu já quero que saia do virtual pro mundo real, porque a gente da velha guarda gosta de segurar no papel e sentir o cheiro da cola da brochura. Fala aí pra mim.
Então, a Dada, ela é um quadrinho onde tem quatro super-heroínas negras. Elas vivem num futuro pós-apocalíptico. Se passa no Rio de Janeiro. E elas, as quatro, elas têm os poderes inspirados em orixás. Né? Elas são reencarnações dos orixás e elas foram enviadas à Terra para poder não reverter, porque acabou, não tem jeito, mas para tentar melhorar um pouco a vida das pessoas que sobraram, que estão sendo escravizadas aqui na Terra.
Olha que bacana, vocês veem que além da representatividade feminina, tem a representatividade negra. Isso é muito importante. Para uma época de briga entre Marvel e DC, alguém está fazendo uma coisa na terceira margem do Rio, totalmente fora daquele padrão pré-programado. Isso é muito bacana. Roberta, muito obrigado. Foi muito bom te rever aqui no evento. A gente sempre fica feliz de rever os amigos. E até o próximo evento.
Até o próximo. Daqui a pouco.
Daqui a pouco. Vocês estão escutando a tarde toda que vai ter a gibizeira, a mega gibizeira, então a gente vai se ver por aí.
Então, pessoas que quiserem saber mais um pouquinho sobre Esfera Geek, é só acessar nossas mídias sociais, @esferageek.com, Esfera com SPH. Entra também lá no nosso site. O próximo evento que a gente deve participar é o Diversão Offline, também no Rio de Janeiro, que vai estar ocorrendo no mês de agosto. Exatamente dia 19 e 20 de agosto estaremos presentes novamente nesse evento no Centro de Convenção Sul-América. Então é só esbarrar lá com a gente. Coca, muito obrigado pela participação, pelo carinho, por ter comunicado pra gente desse evento. Se não fosse você, a gente não estaria lá.
Grande Coca, muito obrigado, meu velho. Prazer aí gravar contigo.
Eu que agradeço estar aqui. Prazer, uma honra. E sempre que quiser, só chamar portas abertas. Para quem não me conhece, eu cuido do Cocatech, podcast sobre tecnologia com foco em Apple. Só bater aí no Google Cocatech que vocês me acham, caso vocês queiram trocar uma bola.
E também é nosso emissário, Mário, muito obrigado, né? Embaixador do Esfera Geek. Muito obrigado novamente por ter ido lá cobrir o evento.
Nada, chefia, tamo aí.
Aumento pra esse cara, que esse cara é bom, hein?
Pô, e pra fechar esse evento, já que eu encontrei com o Lúcio, que participou do Papo de Gordo, né? Ele tava lá com a editora dele, a Marsupilau, não é isso?
Marsupial Editora,
Marsupial,
grande Lúcio
Editora. E já que ele tava lá, pra terminar esse evento, eu tenho que dizer que hoje, esse podcast, ele dá no total de 500 quilos, então até a próxima.
Falou, tchau, tchau.
Falou, galera.
Posso apertar?
Pode.
Só não pode apertar, acender agora.
Agora apertei.
Olá, amigos e amigas do Esfera Geek, sejam bem-vindos.
Para, você falar, dar o rec.
Então vai dar o rec. É porque eu dei o rec também no geral. É quando o Mário falou, tô apertando aqui, eu falei também, pensei que todo mundo tava.